Bem, como disse a Cassiana, autoridades brasileiras, deputados e outras autoridades estão do outro lado do mundo, lá no Azerbaijão, participando da COP29, a Conferência das Nações Unidas para o Clima. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fez um discurso na cúpula anunciando as metas do Brasil para a redução de emissões de gases poluentes e acentuando o protagonismo do país nos debates. Uma das principais discussões, como adiantou a Cassiana, é sobre o financiamento dos países ricos para que os países em desenvolvimento enfrentem as mudanças climáticas. Está sendo chamado financiamento climático. A gente conversa sobre a COP29 com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que vai nesse fim de semana para a conferência. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes e todos os telespectadores da Rádio Câmara e TV Câmara.
Deputado, quais são as suas expectativas para a conferência? Enfim, a gente tem essa discussão principal aí do financiamento dos países ricos. O que que o Brasil, por meio de suas autoridades do Executivo e também pelos parlamentares que vão participar dessa conferência, podem levar a esse respeito, dessa necessidade, dessa obrigação dos países ricos de financiarem os países mais pobres na questão climática?
Bem, Cláudio, eu que acompanho desde a época 92, sou agrônomo, extensionista da Emater Minas, e depois de parlamentar, estou no quarto mandato, eu tenho acompanhado e participei de todas as conferências mundiais do clima, e o tema do financiamento, ele é um tema sempre recorrente, mas diferentemente, talvez, de parte dos que estão participando, eu não tenho muita expectativa em relação ao financiamento climático, não. Até porque essa conferência, eu diria que ela é uma conferência que nós estamos indo para esse debate já sabendo que os resultados dela não serão muito eficientes e eficaz. E vou citar alguns dos fatores, né? O primeiro deles são os conflitos geopolíticos que estão acontecendo com a Rússia, mais a Ucrânia. Nós tivemos aí os Estados Unidos, que vai junto com a China, são os dois maiores poluidores do mundo. Já com a eleição do presidente, novo presidente americano, ele já deixou claro que ele possivelmente, os Estados Unidos não participarão mais do acordo do clima. Então são fatores que já aumenta a responsabilidade da COP30, que vai ser no Brasil, e ao mesmo tempo reduz a expectativa de avanço na COP29. Deixando bem claro de que na abertura, todos nós, eu acompanhei mesmo à distância, eu estarei chegando lá no próximo domingo de manhã, porque eu sempre escolhi participar no final, porque é quando sai o texto, o final das negociações, e eu estou inserido num grupo de 77 países, onde os parlamentares, nós analisamos o documento final antes dele ser publicado, né? Então, por isso eu deixei mais para o final. Mas na abertura, nós vimos que foi uma abertura não tão prestigiada como foram nas últimas conferências mundiais do clima, nem se compara com a de Paris, quando foram definidas as metas, né? Mas houve um momento muito especial, foi quando o enviado americano para o clima, os Estados Unidos, esse enviado, ele para mim foi muito feliz quando ele disse que as eleições americanas não podem ser os desafios da humanidade em relação aí a convivência com as mudanças climáticas. Não é falo só de combater, é preciso conviver, que as mudanças climáticas chegaram, preciso reduzir esse impacto. Bem, mas qual seria então a expectativa dessas negociações? Eu estive nesta semana, no final da semana passada, num debate lá em Belém do Pará, onde vai acontecer a COP30, e lá participou também o enviado, o ex-candidato a presidente americano, John Kerry, que hoje ele é um dos grandes líderes das negociações em relação às mudanças climáticas. E lá nesse debate, onde eu participei também com outros técnicos da área das mudanças climáticas, técnicos da área do nosso agro, onde a expectativa é sim precificar o carbono. E não é nem o financiamento, porque nós sabemos que o financiamento, que era para ser 1 bilhão por ano, que os países ricos, e por que esses países pagarem? Porque você pega Rússia, Estados Unidos, China, são países mais antigos que se enriqueceram com os recursos naturais, utilizando energia que emite gases de efeito estufa, emite muito carbono, que é o caso do carvão, mineral, e esses países teriam, em tese, que pagar para que nós, como o Brasil, nós fazermos a preservação. Bom, e à medida que nós mudarmos o foco das negociações, eu faço parte desse grupo que está propondo a mudança desse foco de negociação, ao invés de só esperar esse um bilhão de dólares que você corrigir lá para cá daria não sei quantos trilhões, é que nós colocássemos, definir esse preço. Quem emitir mais carbono paga mais, quem não emitir não paga. E quem, inclusive, como o Brasil, que é um país que produz com mais sustentabilidade, receber mais recursos para fazer essa preservação. Então, a minha expectativa é essa, mudar o foco das negociações. Ao invés do financiamento climático vir com o pagamento dos países ricos, esses países ricos, ou então as entidades, as empresas, pagarem pela quantidade de carbono emitido.
Deputado, em relação ao uso de combustíveis fósseis e transição energética, que é outro dos eixos de discussão na COP29, o que o Brasil pode levar de contribuição para essa discussão?
Primeiro, Cláudio, o Brasil, com certeza, precisa tomar algumas medidas e algumas dessas propostas para que efetivamente seja energético. Como eu tenho defendido e defendi essa semana no debate do documento que a Frente Parlamentar da Agropecuária está levando, a Frente Ambientalista, eu como presidente da Frente da Ciência Técnica e Extensão Rural, então precisamos cumprir alguns dos pontos dos deveres de casa. Um deles, o Brasil é também uma potência na mineração, e a mineração, ela pode... Brasil num patamar muito mais elevado da transição energética, nós aprovarmos uma lei brasileira que garanta ali uma política nacional de minerais críticos e estratégicos. Todos os países, eles já têm uma política nacional de minerais críticos e minerais estratégicos. É preciso cumprir esse dever de casa. Eu estive, inclusive, debatendo outros fóruns, fiz na Europa.
A gente está tendo alguns problemas técnicos com a ligação do deputado José Silva.
Está fazendo um programa sobre a União dos Municípios. A regularização fundiária...
Deputado, desculpa, deixa eu interromper o senhor, porque teve alguns probleminhas e a gente não entendeu o que o senhor falou. O senhor começou a falar da questão dos minerais estratégicos e a gente perdeu um pouco da sua resposta.
Ah, pois não, é porque eu tive que pausar uma ligação aqui, mas vamos continuar. Então, voltando um pouco ao seguinte. Então, o Brasil cumprir o seu dever de casa significa o Congresso Nacional aprovar algumas leis que tramitam. Uma delas é ter uma política nacional de minerais críticos e estratégicos. Todos os países que são protagonistas, os países desenvolvidos em desenvolvimento, já têm uma política aprovada. Então, temos que aprovar na Câmara e no Senado. Outra proposta, e que ela começa a ganhar corpo aqui no Brasil, e também ser reconhecida internacionalmente. Eu pude defendê-la o ano passado em Washington, depois defendendo na França, durante o período do presidente Lula, a Europa, que é fazer um tripé, que é regularização fundiária, regularização ambiental e assistência técnica. Assistência técnica para ter sistemas produtivos mais sustentáveis, especialmente na Amazônia. A regularização fundiária, porque nós temos na quarta, na quinta geração na Amazônia brasileira, de famílias que foram para lá e não têm o documento da terra. Se não tem o documento da terra, o governo não sabe nem punir separando o joio do trigo, aquele percentual muito pequeno que faz o desmatamento ilegal. A regularização ambiental, porque é preciso recompor aqueles áreas onde foram desmatadas de forma ilegal e que depredou o meio ambiente. Então, esse projeto de regularização fundiária também já foi aprovado na Câmara, a Câmara cumpriu seu papel e está no Senado. Bem, em relação aos minerais, aos combustíveis fósseis, vejam que o Brasil, ano que vem, no bioma mais importante do mundo, que é o bioma amazônico, nós estamos recebendo a COP30. Significa que, primeira vez, depois eu não sei nem de quanto tempo, porque todas as conferências mundiais em países grandes emissores de carbono, porque sobrevivem dos minerais fósseis, e na COP passada, um avanço que até 2050 tem uma escala gradativa de redução de utilização desses combustíveis, dessas energias que não são renováveis, e o Brasil tem os biocombustíveis, tem o biodiesel, produz o etanol, os carros que efetivamente elétricos no Brasil são carbono, que eu chamo de carbono verde, porque na Europa e outros países, um carro elétrico, mas para carregar a bateria do carro elétrico tem que ligar em outra fonte de energia não renovável. Então, na minha visão, o Brasil ele está com a oportunidade de ser protagonista. Ele não pode também nós acharmos que é só ter essa narrativa de que o Brasil, se não pagar, ele vai poluir, porque é preciso ter a consciência de que o futuro da humanidade depende desse pacto de produzir riquezas, produzir alimentos e, ao mesmo tempo, preservar. Então, o Brasil hoje é, sim, um player importante nessa transição energética, precisa cumprir o dever de casa, aprovando leis e o governo federal colocar com clareza quais os projetos e programas, por exemplo, que o Ministério da Agricultura vai fazer e a reindustrialização brasileira vai ter como parâmetro. Eu já remeti a outros dois projetos, como a taxonomia vegetal, que caracteriza com clareza numa matiz de cor, da mais verde, a da verde mais escura até o vermelho mais escuro, quanto mais verde é mais sustentável. Também vários países já têm essa legislação. E o outro é a rastreabilidade. Não basta dizer que a nossa carne, a nossa soja, nosso feijão, nossos produtos são sustentáveis. É preciso ter um selo de rastreabilidade para garantir onde foi produzido esse alimento, ou essa riqueza, ou essa energia, se ali não tem nenhum ponto que está ali indo depredando o meio ambiente. Então, é preciso cumprir esse dever de casa. Mas o Brasil é, sim, o mais esperado, até porque a COP30 ela vai ser um divisor de águas, saindo dos países que sobrevivem de combustíveis não renováveis para um país que é um exemplo de combustíveis e também de energias renováveis.
Deputado, rapidamente para a gente encerrar, eu só queria que o senhor avaliasse o discurso do vice-presidente Geraldo Alckmin. Né? O senhor acha que o governo federal se fez representar ontem, enfim, colocou a posição brasileira diante dos representantes dos outros países?
Olha, eu sempre, o presidente, vice-presidente Geraldo Alckmin, ele, para mim, ele é um político brasileiro extremamente respeitado, equilibrado, e a presença dele, com certeza, mostrou que o Brasil está presente. O Brasil, houve momentos que o Brasil ficou ausente desse debate, e o mundo todo esperava do Brasil estar presente e anunciar, inclusive, ali as metas climáticas, sem entrar no mérito se elas foram ambiciosas ou não, acho que elas foram num patamar adequado, sendo que o debate, que às vezes tem muita gente levando de saber se essas metas foram debatidas ou não com o setor produtivo, para se serão cumpridas ou não. O Brasil cumpriu o papel de chegar e anunciar essas metas, para poder ter feito isso em outro momento. Mas, para mim, a presença do presidente Alckmin foi muito importante e mostrou, sim, que o Brasil está disposto a cumprir o seu papel.
Nós conversamos com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que vai participar da Conferência Mundial do Clima, está viajando, e no domingo ele vai estar lá no Azerbaijão, onde vários representantes de vários países estão discutindo os efeitos das mudanças climáticas. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico, e quando o senhor voltar, a gente chama o senhor de novo para poder saber como é que foi a experiência lá.
Valeu, Cláudio, um abraço, bom dia a todos.